Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado, 24 de outubro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda em onda média, nos 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 24 de outubro de 2015, vamos falar aqui da compra por parte do governo de Angola de helicópteros, isto numa altura em que se fala de dificuldades económicas naquele país. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui quais são as novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Mas para já, vamos saber quais são as novidades noticiosas do mundo. É um noticiário aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O secretário de Estado americano John Kerry teve hoje encontros com o rei da Jordânia Abdullah II e com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas para tentar acalmar o conflito entre palestinianos e israelitas. Fontes governamentais jordanianas e diplomáticas palestinianas adiantaram que o objetivo destas reuniões é tentar acalmar aquilo que parece ser uma revolta palestiniana pelas alegadas intenções de Israel de mudar o status quo em relação ao complexo da Mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar sagrado para o Islão e o primeiro para o judaísmo. As autoridades de Israel levantaram na sexta-feira as restrições de idade à entrada da esplanada das mesquitas, na origem da recente escalada de violência. A Rússia expressou hoje o seu apoio a eleições livres na Síria e disse que estava pronta a ajudar os rebeldes do Exército Livre da Síria, apoiado pelo Ocidente. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse que Moscou quer que a Síria se prepare para eleições legislativas e presidenciais. Na Nigéria, 4 mulheres bombistas suicidas fizeram explodir as bombas que transportavam consigo este sábado na cidade de Maiduguri, depois de um segurança ter desconfiado das suas atividades e pretendido revistá-las. Segundo as autoridades nigerianas, uma quinta pessoa morreu, outras 10 ficaram feridas nas explosões. As ações parecem inseridas numa série de ataques semelhantes levados a cabo ultimamente pela organização Boko Haram. Uma alta entidade diplomática americana de visita ao Congo Kinshasa apelou ao governo congolês para que dê passos concretos no sentido da realização de eleições e que coopere inteiramente com a missão das Nações Unidas para resolver os conflitos no país. A subsecretária de Estado americana para a Segurança Civil, Sarah Sewall, advertiu também para consequências para todos aqueles que violarem o processo constitucional. Centenas de sul-coreanos atravessaram hoje a fronteira com a Coreia do Norte para uma segunda ronda de reuniões familiares esta semana, juntando famílias separadas por 6 décadas de animosidade política na sequência da guerra na Coreia.
Obrigada às notícias do mundo neste sábado, 24 de outubro de 2015, com a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O governo angolano vai pagar mais de 100 milhões de dólares pela aquisição de 6 helicópteros à construtora italiana Augusta Westland, no âmbito do programa de investimento público. Analistas em Luanda, contudo, consideram mais esta compra milionária como sendo desnecessária. Para nos falar sobre o assunto, temos o político da UNITA, Joaquim Nafoia, e ainda o economista Filomeno Vieira Lopes.
Os angolanos continuam a questionar-se sobre algumas práticas e comportamentos que as autoridades têm vindo a demonstrar nos últimos meses, mesmo depois do Presidente da República ter apelado o ano passado para dias difíceis para o bolso de pacato cidadão, como consequência da crise económica e financeira. Em causa está um despacho presidencial de 13 de outubro, autorizando os moldes do negócio, que além da aquisição dos 6 helicópteros, envolve o fornecimento de peças sobressalentes e a formação de pilotos e técnicos. O contrato, refere ainda ao despacho assinado pelo Presidente José Eduardo dos Santos, será estabelecido entre o Ministério da Defesa Nacional, através da empresa pública Simportex e a empresa Augusta Westland, sendo a aquisição inserida na programação de investimento público. A confirmação deste negócio surge depois do anúncio feito em julho pela empresa italiana Finmeccanica da área das indústrias de defesa e de segurança, que vai entregar à Angola nos próximos meses 6 helicópteros através da Augusta Westland. A informação foi revelada pelo diretor-geral do grupo Mauro Moretti à margem da visita oficial de 2 dias de José Eduardo dos Santos à Itália, que envolveu na altura a assinatura de vários acordos, nomeadamente económicos e financeiros. Segundo fontes em Luanda, as referidas aeronaves a fornecer pela Augusta Westland serão para uso civil e militar, mas na ocasião não tinham sido adiantados valores do negócio. A Voz da América procurou ouvir esclarecimentos das autoridades sobre mais esta compra milionária, mas ninguém se dignou falar. Entretanto, o economista Filomeno Vieira Lopes não é contra a aquisição destes aparelhos, mas questiona os propósitos das autoridades, uma vez que os angolanos, mais uma vez, não foram tidos nem achados.
Bom, o grande problema é que neste país nós não discutimos a Assembleia Nacional, quero dizer, não discute o orçamento em detalhe. Nota-se que nesta conjuntura em que o país tem menos receitas, com certeza que se devia cortar naquilo que são claros desperdícios. E esta é uma das despesas que efetivamente poderiam ser sacrificadas, o que permitia que o país estivesse com mais dinheiro para fazer frente aos inúmeros problemas que nós temos, ao invés de se estar a cortar em programas que vão afetar ainda mais a pobreza dos nossos concidadãos. O que se passa é que, e vamos ver isto agora no 11 de novembro, o país tem investido muito nas questões militares. Estes helicópteros, com certeza, vão servir mais como plataforma para repressão. Eu próprio já fui alvo do lançamento desse tipo de gás através de helicópteros, quando estávamos na marcha, ou melhor, no funeral do Ganga. E, portanto, nós sabemos que há situações em que os helicópteros podiam ser úteis do ponto de vista civil, como, por exemplo, resolver problemas de acidentes, mas eles não aparecem nessas ocasiões. O que se pretende aqui é o reforço da máquina militar, por um lado, e aí não há, efetivamente, praticamente cortes nenhuns, e também a utilização destes meios, digamos, para questões meramente pessoais, como servir, digamos, esta classe de dirigentes, esta elite de dirigentes que está a construir os seus impérios na agricultura e noutros lados, e, portanto, os helicópteros podem ser úteis também neste sentido.
Para o político da UNITA, Joaquim Nafoia, a compra dos 6 helicópteros vem confirmar mais uma vez a insensibilidade das autoridades angolanas perante a miséria do povo, que está a contas com uma profunda crise.
Estamos perante um governo constituído por um grupo de mafiosos que, de gestores ao serviço, que deviam estar ao serviço do país, trabalhar para o bem da população, não têm nada, portanto, e não me admira esse tipo de comportamento, e mais um que eu considero como um comportamento irracional do nosso Presidente da República e o seu Executivo. Presidente da República este que, no princípio do ano, apelou os angolanos no sentido de conterem as despesas, no sentido de apertarem o cinto, porque estaríamos numa crise sem precedente. Crise essa que foi provocada não pela queda do petróleo, isso é falso, e em política, quando a mentira é reiterada, torna verdade, mas nós também estamos a dizer que essa crise, aliás, é fruto de má gestão, de gestão danosa, e é fruto do roubo do erário público. Portanto, o presidente, quando anunciou esta crise, quando pediu aos angolanos para apertarem o cinto, nós não esperávamos que ele enveredasse por esse tipo de compras irracionais. Mas o que é que nós assistimos? No princípio do ano mesmo, no mês de fevereiro, comprou mobília avaliada em 12 milhões de dólares para a sua casa. Depois, comprou um avião de luxo, avaliado em 62 milhões e 500 mil dólares para o seu uso pessoal. Depois, o mesmo presidente transferiu, ou seja, apropriou-se do erário público mais de 200 milhões de euros que deu à sua filha para comprar uma empresa do ramo de energia em Portugal, estou a me referir da EFASEC, empresa esta que vai gerir todas as barragens aqui no país como se fosse algo privado. Portanto, quando o presidente, numa plena crise, num pleno aperto de cinto que os angolanos estão a enfrentar, as empresas estão a fechar, não há divisas para possibilitar as transações comerciais, muitos doentes estão a passar mal no exterior porque os seus familiares não conseguem dólares para os mandar, os estudantes que estão no exterior estão a sofrer. Portanto, quando ele tira 100 milhões para comprar 6 aviões, só pode ser um indivíduo que não está a bater bem para fazer isto.
O economista Filomeno Vieira Lopes afirma que os cortes anunciados recentemente pelas autoridades angolanas deveriam incluir a inviabilização desta compra milionária e preocuparem-se com as profundas necessidades das populações.
Que quando nós estamos numa situação de cortes e numa situação de contenção de despesas, as despesas, os contratos podem ou podem ser assinados e são assinados ao nível da Presidência da República, são contratos de intenção que podem ser protelados, portanto, para melhor oportunidade. Me parece que não, para certo tipo de despesas, sobretudo estas ligadas a questões militares. Note-se que Angola é um país que, em termos de despesas militares, consome praticamente aquilo que a África do Sul, mais a Nigéria, conjuntas consomem. E tem havido todo este empenho no que diz respeito às questões militares. E nesta conjuntura, de facto, o governo deveria ter muito cuidado em esclarecer sempre o que é que está a fazer, esclarecer muito o que é que cortou, onde é que cortou, para que as pessoas também se possam orientar. Mas, naturalmente, que esse tipo de despesas nesta situação é claramente criticável, não é?
Com este tipo de despesas, doutor, acha que os argumentos que as autoridades têm estado a levantar, que o país está sem dinheiro, colhem em função, portanto, da aquisição destes meios com estas somas bastante avultadas?
Pois é, aí que está esta contradição. Portanto, o país está sem dinheiro, mas para certo tipo de despesas, como há pouco tempo foram compradas também ações numa empresa portuguesa, para esse tipo de despesas há sempre dinheiro. Portanto, aqui é qualquer coisa que não está a bater certo, não é? Mas nós estamos efetivamente num país em que as autoridades não têm praticamente responsabilidades perante o seu próprio povo, portanto não se sentem inquietas em cometer esse tipo de situações e depois querem estar acima de toda a crítica, não é? Toda a crítica que se faça a esse conjunto de má gestão é aquilo que eu tenho chamado desperdício. De facto, é aí onde nós podemos cortar, é nas despesas que são supérfluas. Isto é uma despesa supérflua, podíamos cortar para equilibrar melhor e para, digamos, há salários por pagar que não são pagos, os mais contingentes de angolanos estão a entrar para a pobreza, há educação que não se concretiza, há uma saúde que está perfeitamente de rastros e, portanto, o governo, sem dó nem piedade, faz compras desta magnitude.
O político Joaquim Afoia entende, por outro lado, que a compra dos 6 helicópteros fazem parte do plano de repressão contra os angolanos, através de medidas que visam travar a onda de manifestações que o país tem vindo a registar.
O governo transformou-se num governo totalmente totalitário, a tirania está no auge e esses helicópteros é para fazerem parte da repressão que estamos a sofrer todos os dias. Veja o senhor jornalista, que quando o governo vai demolir casa dos cidadãos aqui em Luanda, utiliza tanques de guerra, utiliza helicópteros da Força Aérea, helicópteros da Polícia Nacional. E tenho a certeza que esses helicópteros é para reforçar o arsenal da repressão. Porque se não fosse assim, não haveria lógica, não haveria razões para que o governo enveredasse por mais esse tipo de compras.
Mas do seu ponto de vista, não acha que também as autoridades precisam imediatamente, se calhar também, de atualizar o seu parque em termos da aviação, do ponto de vista da qualidade, para assistir os serviços do Ministério da Defesa e, como diz pelo menos o decreto presidencial, também apoiar os serviços civis?
Se estivéssemos numa situação normal, também era normal que as autoridades reforçassem o seu arsenal bélico, maiormente para as Forças Armadas e os meios para a proteção civil e para a Polícia Nacional. Mas nós não estamos numa situação normal. O país está numa crise sem precedentes, como eu disse, crise essa provocada por má gestão e o roubo do erário público praticado pelo Presidente da República a favor da sua família e a entourage que o rodeia. Portanto, não há razões de se fazer esse tipo de compras. Não há razões por quê? Porque as Forças Armadas angolanas, aqui na África Austral e mesmo na África Central, as nossas Forças Armadas estão bem equipadas, talvez comparadas só com as forças da África do Sul, forças militares da África do Sul. Senão, o Congo aqui não se pode comparar às forças angolanas.
Por outro lado, Filomeno Vieira Lopes constata haver uma tendência das autoridades em não atacar os desperdícios habituais e autocriticarem-se sobre todos os programas que não têm sido bem feitos.
Nestes casos, quando nós temos situações difíceis, e agora falou-se que era preciso reforçar a gestão, pois a gestão é isto mesmo, é tentar recuperar todos aqueles meios que ainda podem ser recuperados, por forma a que não tenhamos que fazer novos investimentos onde temos que utilizar, digamos, mais dinheiro. Portanto, eu, por exemplo, sei que praticamente toda a frota de carros do governo foi renovada e pelo menos de alguns ministérios, e que eram carros de 2, 3 anos, não é? Que foram entregues, e que a frota foi renovada. Portanto, gastou-se bastante dinheiro na renovação desta frota, quando os carros ainda estavam em perfeitas condições de circular. Portanto, há aqui uma tendência para não atacar aquilo que são os desperdícios habituais, porque o governo não se dá o luxo dele próprio se autocriticar naquilo que tem feito bastante mal, e portanto sente-se à vontade para continuar com isto, desde que seja para um certo luxo pessoal e para mostrar que os dirigentes têm, avaliam assim, o nível das pessoas através de carros, helicópteros e outros meios, e aviões, etc.
Finalmente, Joaquim Nafoia volta a questionar por que razão as autoridades angolanas insistem no discurso de falência financeira e desaceleração da economia, quando todos os dias são divulgadas compras milionárias com objetivos nunca explicados.
Mas o país tem dinheiro para se comprar esse tipo de armamento? Como é que você vai comprar o armamento para reforçar esse arsenal quando as escolas não têm material didático? Fala-se da falta de giz, fala-se da falta de quadros, fala-se da falta de apagadores. Não há dinheiro para a importação, para a importação de alimentação, para a importação de medicamento. Não há dinheiro para o combate da malária. Não há dinheiro para o combate da poliomielite e o sarampo. Então, você, quer dizer, de preferência prejudicar as pessoas e tirar esse dinheiro para ir comprar os helicópteros, para ir comprar canhões, para ir comprar AKs. Isso só pode ser uma pessoa que não está a bater bem na cabeça para pensar desta forma. Eu acho que o que se devia fazer, e como disse, o país tem os meios militares que tem, chegam para gerir o país durante 10 ou 15 anos. Nesta fase de contenção, podia haver alguma contenção. Daqui 4, 5 ou 6 anos, ali sim, depois reforçar o arsenal bélico e os meios militares de forma graduada. As próprias unidades militares não têm meios de logística, a própria Polícia Nacional queixa-se, não tem meios de logística, a Polícia Nacional trabalha com fome, não tem meios de comunicação, as próprias fronteiras não têm comida, a guarda fronteira, a polícia que está nas fronteiras, não tem comida, não tem transportes, não tem meios de comunicação, não tem farda. O governo talvez devia comprar a farda, devia comprar comida para dar na polícia, para dar nas forças armadas, nas unidades. Isto significaria que o governo está preocupado com o homem. E não preocupar apenas com os meios e o homem que vai operar esses meios. Não se pode preocupar com ele. Portanto, eu acho que essa compra não se justifica. Eu não sou ingênuo e não vale a pena ludibriar os angolanos pensarmos que os meios vêm para reforçar o arsenal das Forças Armadas para a proteção do país. Vai ver o estado das unidades militares como que estão. Estão abandalhados. Vai ver o estado das unidades policiais como estão. Estão abandalhados. O povo é que serviu de logística para a Polícia Nacional. O povo é que serve de logística para as Forças Armadas angolanas. Por isso que a polícia penteia, recebe gasosa agora e saldo aos automobilistas, aos peões mesmo que passam nos controles, às quindlas, aos vendedores ambulantes, não abrir e fechar de olhos. Esses sim é que foram transformados em logística, em suporte das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional. E mais, essa compra está fora do contexto do Orçamento Geral do Estado de 2015, porque no Orçamento Geral do Estado não consta. Isto não consta. Então, o governo, o presidente da República, não pode dispor-se a fazer esse tipo de coisas. Tudo devia estar orçamentado. Ora, quando se faz compras fora do Orçamento Geral do Estado, é só para vermos que o Presidente da República não respeita o próprio Conselho de Ministro que aprova o Orçamento Geral do Estado numa primeira fase, depois o remete da Assembleia Nacional, e também não respeita a própria Assembleia Nacional que aprovou a Lei do Orçamento Geral do Estado de 2015.
Joaquim Nafoia e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de fome nos Gamos, uma região sul na província angolana da Huila. Teremos o habitual espaço saúde com a doutora Nídia e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte, aliás, uma amiga ouvinte. Mas agora a música, a voz bonita da cabo-verdiana Lura, do seu mais recente trabalho, Yundi Kiben.
Yundi Kiben tem história, trançar o choro, música chorar, que dá conta saudade de terra longe. De único bem tem um espírito cambado na alma de povo, tem um ar de tamanho cima, coração de mundo. De onde que vem? Tem mulher preta que pare menino mulato, tem lua cheia pra iluminar sucuro de tudo calver. Lá de onde que vem? História calado, guardado na tempo, um cheiro.
Amigos, convidamos a que visitem a página na internet voaportugues.com e podem ver ali as nossas, os nossos trabalhos diários. Podem também ver em vídeo as manchetes africanas, as manchetes do mundo e ainda imagens noticiosas de Notícias da América.
De que escorrente, gigantes da África, trazer um dia, mararam na pé, mararam na mão, soltaram na cor.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584. E esta é a Voz da América, transmitimos desde Washington. Hoje é sábado, é 24 de outubro de 2015. Dentro de um pouco, não esqueça, vamos ter aqui novidades musicais da América.
We'll be right back.
A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 24 de outubro de 2015. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado com a Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Internet www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Estamos em Nampula, cidade moçambicana, com a Rádio Encontro. E estamos ainda em Bissau com a Rádio PGGP-FM. Dentro de alguns minutos, como habitual, as últimas novidades musicais da América. Mas para já, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América com esta sua emissão vespertina em português.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O secretário de Estado americano, John Kerry, teve hoje encontros com o rei da Jordânia, Abdullah II, e com o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, para tentar acalmar o conflito entre palestinianos e israelitas. Fontes governamentais jordanianas adiantaram que o objetivo das reuniões é tentar acalmar aquilo que parece ser uma volta palestiniana pelas alegadas intenções de Israel de mudar o status quo em relação ao complexo da mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar sagrado para o Islão e o primeiro para o judaísmo. As autoridades israelitas levantaram na sexta-feira as restrições de idade à entrada na esplanada das mesquitas, na origem da recente escalada de violência. O local tem sido historicamente um foco de tensão e, nas últimas semanas, originou uma escalada de violência depois das autoridades israelitas, por ocasião da celebração de um feriado judaico, terem proibido a entrada no complexo a homens muçulmanos menores de 50 anos. O levantamento da restrição foi visto por observadores como um gesto de apaziguamento do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, depois da reunião que manteve na quinta-feira com o secretário de Estado americano John Kerry. A Rússia expressou o seu apoio a eleições na Síria e disse que estava pronta a ajudar os rebeldes do Exército Livre da Síria, apoiado pelo Ocidente. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse que Moscou quer que a Síria se prepare para eleições legislativas e presidenciais. Na Nigéria, quatro mulheres bombistas suicidas fizeram explodir as bombas que levavam consigo este sábado na cidade de Maiduguri, depois de um segurança ter desconfiado das suas atividades e pretendido revistá-las. Segundo as autoridades nigerianas, uma quinta pessoa morreu, outras 10 ficaram feridas nas explosões. Estas ações parecem inseridas numa série de ataques semelhantes levados a cabo ultimamente pela organização islamita Boko Haram. Na sexta-feira, bombistas suicidas mataram 42 pessoas em mesquitas em Maiduguri, no nordeste do país, e em Yola, a quase 300 km a sul daquela cidade. Uma alta entidade diplomática americana de visita ao Congo Kinshasa apelou ao governo congolês que dê passos concretos no sentido da realização de eleições e que coopere inteiramente com a missão das Nações Unidas para resolver os conflitos no país. A subsecretária de Estado americano para a Segurança Civil, Sarah Sewall, advertiu também para consequências para todos aqueles que violarem o processo constitucional. Sewall falava à imprensa no decurso de uma visita hoje à região de Goma, no leste do país. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Prosseguimos com as notícias. Centenas de sul-coreanos atravessaram hoje a fronteira com a Coreia do Norte para uma segunda ronda de reuniões familiares, juntando famílias separadas pela segunda vez numa semana por 6 décadas de animosidade política na sequência da Guerra da Coreia. Os 250 sul-coreanos, na sua maior parte pessoas idosas, tiveram assim a oportunidade de contactar durante cerca de 12 horas os seus parentes, podendo entregar-lhes presentes. Foram, contudo, advertidos para não abordarem temas políticos durante as suas reuniões, que foram supervisionadas de perto pelas autoridades norte-coreanas. E, por último, o poderoso furacão Patrícia está a perder intensidade à medida que se desloca no interior do México, e isso depois de terem batido na costa oeste daquele país como o furacão mais poderoso de sempre no hemisfério norte. Neste momento, a tempestade tem ventos de 120 km por hora, depois de ter atingido 325 km por hora, o que o colocou no máximo da pontuação de 1 a 5. Entretanto, o presidente mexicano, Enrique Nieto, afirmou que as primeiras avaliações dos danos eram menores do que aquilo que se poderia esperar de uma tempestade com intensidade semelhante. Para já, não há notícias de fatalidade ou de ferimentos graves. E foram estas as notícias, amigo ouvinte, aqui na Voz da América.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado 24 de outubro de 2015. Votos de um bom sábado. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar aqui de fome nos Gambos. É uma região no sul da província angolana da Huila. Na segunda meia hora vamos falar de polaridade ou bipolaridade com a doutora Nídia Raman. Ela é um distúrbio mental ou distúrbio de comportamento. E depois, domingo, claro, é o espaço do Amigo Ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã. Para já, vamos à música da América, as novidades musicais com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar, no melhor da música americana, hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Hotline Bling, interpretada por Drake. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing.
one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
era Drake com Hotline Bling, da lista dos discos mais ouvidos aqui nesta última semana nos Estados Unidos. Conforme prometido notícias do mundo da música, uma vez mais Taylor Swift lidera as nomeações numa entrega de prémios. Desta vez a cantora está nomeada em 6 categorias nos American Music Awards. Ed Sheeran e The Weeknd ficaram em segundo lugar, estando nomeados para 5 galardões. Os nomeados foram revelados no dia 13 de outubro no programa Good Morning America. Já a gala de entrega dos prémios decorre a 22 de novembro e vai ser apresentada por Jennifer Lopez. E continuamos precisamente neste programa musical da Voz da América com Taylor Swift com Wildest Dream.
He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowd. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com o Weeknd e o tema The Hill.
Driving through the gated residential. friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know.
I only call you when it's half past. By the only time that I be by your side, I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me. Yeah. I only call.
I'ma let you know and keep it simple. Tryna keep it up don't seem so simple. I just had to be before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Started feeling like it's decaf. I'm just tryna live life for the moment. And all these motherfuckers wanna realize
I only call you when it's half past. By the only time that I be by your side, I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I only call you when it's half past. By the only time I ever call you.
Era Weekend com o tema The Hills. Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. À medida que a cerimónia dos MTV European Music Awards se aproxima, os nomes dos artistas que vão animar a cerimónia de Milão vão sendo revelados. Fifth Harmony, James Bay, Tori Kelly, Jess Glynn, Macklemore e Ryan Lewis são as mais recentes confirmações no palco dos MTV Awards. Apresentada por Ed Sheeran e Ruby Rose, a cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer a 25 de outubro em Milão. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Selena Gomez e o tema Good For You.
I'm on my 14 carats, I'm 14 carats, doing it up like my eyes. And you say I got a touch, so good, so good, make you never wanna leave, so don't. So don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real, real nice. And syncopate my skin to your heart beating. Cause I just wanna look good for you, uh-huh. I just wanna look good for you, uh-huh. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, uh-huh. I'm in my marquee diamonds, I'm a marquee diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard. So bad, so bad. Make you never wanna leave. I
just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Trust me, I.
Hold up, take a minute, love. Cause I ain't tryna mess your image up. Like me, mess around in triple cups. Stumble round town, pull your zipper up. Pants act like I don't care, but I ain't tryna mess your business up. And I ain't tryna get you in the stuff. But the way you touching on me in the club, rubbing on my miniatures, John Hancock, the signature. Anytime I hit it, know she finna fall through. And every time we get up, boys end up on the news. Ain't worried about no pressing, ain't worried about the next shake. They love the way you dressin', ain't got up on you. Jackpot, hit the jackpot. Just mad at bad miss without the shots. You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I bet it feel good, don't you?
Era Selena Gomez com o tema Good For You. E deixemos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com Justin Bieber e o tema What Do You Mean?
Up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean?
quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, Eduardo Ferro ao microfone, apresentando o noticiário. O secretário de Estado americano John Kerry teve hoje encontros com o rei da Jordânia, Abdullah II, e com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas para tentar acalmar o conflito entre palestinianos e israelitas. As autoridades de Israel levantaram, entretanto, na sexta-feira, as restrições que tinham imposto, restrições de idade à entrada na esplanada das mesquitas e que originou a recente escalada de violência na região. O levantamento da restrição foi visto por observadores como um gesto de apaziguamento de Israel com os palestinianos. A Rússia expressou o seu apoio a eleições na Síria e disse que estava pronta a ajudar os rebeldes do Exército Livre da Síria, apoiado pelo Ocidente. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse que Moscou quer que a Síria se prepare para eleições legislativas e presidenciais. Na Nigéria, 4 mulheres bombistas suicidas fizeram explodir as bombas que transportavam este sábado na cidade de Maiduguri, depois de um segurança ter desconfiado das suas atividades e pretendido revistá-las. Segundo as autoridades nigerianas, uma quinta pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas nas explosões. Essas ações parecem inseridas numa série de ataques semelhantes levados a cabo ultimamente pela organização islamita Boko Haram. Na sexta-feira, bombistas suicidas mataram 42 pessoas em mesquitas em Maiduguri, no nordeste do país, e em Iola, com 600 km a sul daquela cidade. Uma alta entidade diplomática americana de visita ao Congo Kinshasa apelou ao governo congolês que dê passos concretos no sentido da realização de eleições e que coopere inteiramente com a missão das Nações Unidas para resolver os conflitos no país. A subsecretária de Estado americana para a Segurança Civil, Sarah Sewall, advertiu também para consequências para todos aqueles que violem o processo constitucional. Sewall falava à imprensa no decurso de uma visita hoje à região de Goma, no leste do Congo Kinshasa. Centenas de sul-coreanos atravessaram hoje a fronteira com a Coreia do Norte para uma segunda ronda de reuniões familiares esta semana, juntando famílias separadas por 6 décadas de animosidade política na sequência da Guerra da Coreia. Os 250 coreanos, sul-coreanos, na sua maior parte idosos, tiveram assim a oportunidade de contactar durante 12 horas os seus parentes, podendo entregar-lhes presentes. Foram, contudo, advertidos para não abordarem temas políticos durante as suas reuniões, supervisionadas de perto pelas autoridades norte-coreanas. E por último, o poderoso furacão Patrícia está a perder intensidade à medida que se desloca no interior do México, depois de terem batido na costa oeste daquele país como o furacão mais poderoso de sempre. O presidente mexicano Enrique Neto disse que as primeiras avaliações dos danos eram menores do que aquilo que se poderia esperar de uma tempestade com semelhante intensidade.
E assim, amigos ouvintes, chegámos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 24 de outubro de 2015, despeço a Ana Guedes, que apresentou. O Mariano Bartolomeu esteve na produção. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado. Contamos convosco amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.